A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos ouvintes e internautas que nos brindam com sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Hoje, dia 2 de setembro de 2024, são 7 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília, está no ar este seu pioneiro e referenciado programa semanal voltado ao mercado segurador, que informa sobre as várias modalidades de seguros e divulga sobre os produtos e serviços disponibilizados pelo setor de seguros, notadamente os comercializados pelos nossos patrocinadores. O programa de hoje conta com a participação especial do reconhecido e respeitável profissional Mercado de Seguros, nosso querido amigo Dr. Sérgio Rui Barroso Melo, proeminente advogado, sócio-fundador da Perón Advocacia, que gentilmente aceitou o nosso convite para esta entrevista, nos falando sobre os reflexos das enchentes no Rio Grande do Sul, que estão criando problemas sérios, não só para o mercado de seguros, mas para o próprio governo, enfim, para tudo aquilo que interessa colocar em ordem o que está acontecendo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar agora as mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já, as suas estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM, de repente, viram
mais. Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
O risco de um curto-circuito encurtar o seu caixa é complicado. Fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa, e quem tem o seguro empresarial, tem proteção contra danos elétricos, incêndio e assistência 24 horas para pequenas ou grandes empresas. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. E fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve.
Rádio Imprensa! Rádio Imprensa! É 102,5!
Pensando no seguro pra família e pra você, pensou, lembrou, Bradesco Seguros. Quem gostar de confiança e segurança tem que ter, pensou, lembrou, Bradesco Seguros.
Pensou em seguro, lembrou Bradesco Seguros. Faça um seguro do grupo Bradesco Seguros e fique tranquilo. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Pensou, lembrou, Bradesco Seguros.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, conforme anunciamos na abertura do programa, temos ao nosso lado o carismático amigo Dr. Sérgio Barroso de Melo, que gentilmente aceitou nosso convite para conversar conosco aqui, como já mencionamos na abertura do programa, sobre os reflexos das enchentes no Rio Grande do Sul, e vocês com certeza vão ficar chocados com todas as notícias que serão passadas nesse momento a respeito desse assunto. Bom dia, caro amigo Sérgio. Se eu chamar de Dr. Sérgio, você vai ficar bravo comigo. Seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Bem, inicialmente eu queria dar bom dia a todos vocês ouvintes, agradecer gentilmente a esse convite da nossa querida Rádio Imprensa, um convite muito honroso do meu estimado amigo Pedro Barbato, cujo programa há 35 anos nos mantém informados sobre o que tem de melhor e mais importante no setor de seguros, ouvindo personalidades desse setor extremamente autorizadas a falar de inúmeros temas. Então, Pedro, quero dizer que é uma grande alegria e uma honra poder contribuir com os seus ouvintes, com o programa, com a Rádio Imprensa, nesse projeto espetacular que eu espero tenha ainda vida muito longa e de muito sucesso, né?
Muitíssimo obrigado aí pela gentileza das explicações e das observações. Vamos para a entrevista?
Vamos lá.
Sérgio, você poderia fazer um balanço geral dos prejuízos decorrentes da enchente no Rio Grande do Sul?
Bem, esse tema é um tema, me parece um tema hoje de extrema importância, como você disse, de uma forma geral, né? do ponto de vista de gestão de governo, do ponto de vista de população, de sociedade, de economia, mais especificamente no setor de seguros, que é a área que nos interessa aqui, né, objeto do programa. A gente, nós vamos tratar aqui de alguns assuntos, mas até para contextualizar, eu acho que a sua pergunta foi muito oportuna, porque a gente precisa ter uma ideia da dimensão do que foi esse desastre da natureza ocorrido no Rio Grande do Sul,
certo,
alguns meses atrás, né? Nós já temos aí alguns números lançados de maneira oficial, uhum, né? Então você veja, foram mais de 470 municípios atingidos, uma quantidade gigantesca de população, né? Número de mortos passando de 190 mortos, né? Com inúmeros desaparecidos, uma tragédia que a gente jamais gostaria de estar falando aqui, mas é o que aconteceu, né?
Sem esperar que viesse a acontecer essa tragédia.
Claro. Exatamente, exatamente. São ali, segundo os números, mais de 600 mil desabrigados, também é um número impactante em qualquer lugar do mundo, né?
Com certeza.
Do ponto de vista econômico, nós tivemos ali, segundo os dados, mais de 90%. 90% da produção econômica local paralisada, totalmente paralisada em razão dessas enchentes, né? Prejuízos materiais também já estimados, Pedro, da ordem de 12 bilhões de reais. É muito dinheiro.
12 bilhões?
12 bilhões de reais. Isso uma estimativa até o momento. Atualmente isso deve crescer ainda por algum período. Para você ter uma ideia, houve uma perda diária de faturamento, de forma geral, da faixa de 150 milhões de reais. Quer dizer, o Estado teve um prejuízo gigantesco, não só do ponto de vista material, mas com a falta de arrecadação mesmo de impostos em vista da paralisação de toda a atividade econômica na região.
Uhum.
Né?
Uhum.
E aí, para terminar essa contextualização, foi possível perceber que o setor habitacional é o mais atingido, né? O setor habitacional, a gente viu ali a quantidade de pessoas desabrigadas, né? Já se fala em prejuízo próximo ali a 5 bilhões de reais só nessa área habitacional. Então, Pedro, é sem dúvida um sinistro, como a gente chama no seguro, de grande dimensão, e como a gente deve ver aqui ao longo da nossa conversa, com reflexos importantes no setor de seguros, que eu não tenho dúvida, já posso te afirmar, está sendo uma mola propulsora extremamente importante na recuperação de toda a região.
Quem opera no mercado de seguros tem perfeita noção de como acontece, digamos assim, ou como vai acontecer o pagamento dessas indenizações que você acabou de mencionar, num valor realmente estrondoso, preocupante, inclusive, diga-se de passagem. Agora, você acha que esse valor mexe com o mercado de seguros em termos, digamos assim, da sua estrutura principal? Todas as seguradoras vão participar de indenização que deverá ser paga, digamos assim, a quem de direito? Você que trabalha no ramo aí há tantos anos, você acha que isso vai mexer com todo o mercado de seguros?
Para te responder, eu acho muito importante a gente usar dados concretos, né? A Confederação Nacional de Seguros, que congrega aí todas as companhias de seguro, ela soltou alguns dias atrás um pequeno balanço aí do que aconteceu nesse período, né? Então, ela, por exemplo, ela informou que nos últimos dois meses houve uma desaceleração dos pedidos de indenização, embora ela espere ainda um crescimento ali de pedidos de indenização de grandes riscos, mas já se soma ali, ela já tem uma noção aproximada do que o setor de seguros já está indenizando, que é algo próximo de 6 bilhões de reais nas diversas carteiras. E a gente pode até ver isso aqui depois com mais cuidado, né? Para você ter uma ideia, nesse quadro até vale mencionar, desses quase 6 bilhões que eu me referi, só no seguro automóvel já se tem aqui um valor bastante expressivo de algo em torno de quase 1 bilhão e meio de reais indenizado. A primeira carteira indenizável, quer dizer, de indenizações calculadas, é a de grandes riscos, que está ali na faixa de 2,8 bilhões de reais. Mas tem também, por exemplo, no habitacional, que nós falamos há pouco, que foi a área mais atingida, o setor de seguros já está indenizando algo em torno de 600 milhões de reais. só dessa área habitacional. Aí você tem aqui a parte de residencial também, você tem o agrícola, que já atingiu ali 180 milhões de reais, e só não atingiu mais o agrícola porque a safra, grande parte dela, já havia sido colhida semanas antes, o que foi muito bom para os produtores e para toda a região, já que isso gerou recursos para eles, né? Então, Pedro, te respondendo do ponto de vista prático, o setor de seguros é muito resiliente, é muito preparado, né, a atingir, sim, vai atingir do ponto de vista de indenização a grande parte do mercado, porque é uma região pujante, o Rio Grande do Sul é importante na economia do país e, portanto, consome muitos seguros nas suas diversas modalidades, e esses sinistros foram avisados e estão sendo indenizados prontamente. Então, me parece que nós não vamos ter aí nenhum reflexo tão mais importante do que isso.
Com relação ao valor que você mencionou, espanta, assusta, nos traz muitas preocupações. E alguns desses valores você chegou até a assertivar que já foram pagos. Isso envolve o mercado de seguros como um todo, ou algumas seguradoras é que participam ou participarão, digamos assim, dos resultados negativos desse acontecimento?
Pergunta muito boa, porque, como a gente sabe, o setor de seguros, uma das suas ferramentas para que ele não tenha concentração do risco é a pulverização desse risco, é a distribuição desse risco por inúmeras seguradoras e resseguradoras, né? Isso faz com que, ao não haver uma concentração em uma ou em poucas seguradoras, seja possível muitos pagarem o prejuízo de poucos, né?
Com certeza.
A gente sabe como funciona. Então, não é possível indicar hoje qual é o segurador que teve mais ou menos impacto, o ressegurador que teve mais ou menos, porque todos tiveram. Mas o que é importante dizer é que todos eles têm as suas ferramentas de distribuição, pulverização desses prejuízos já calculados previamente. Quer dizer, o setor tem reservas muito consistentes. O setor de seguros, ele trabalha com contratos de resseguros bastante sofisticados, que tem ali o que a gente chama de excesso de dano, contratos em que, ao se atingir um determinado valor, cuja reserva já não suporta mais, isso então vai para um setor de resseguro, tanto brasileiro quanto internacional, e aí você tem uma distribuição por uma quantidade muito maior de empresas que recebem naturalmente lá no início um pedaço daquele prêmio de seguro que é pago pelo segurado, né? Uhum. Ele é diluído, né? No caso, por exemplo, das carteiras de automóvel, ele é diluído dentro da carteira no chamado resseguro carteira. No caso de um seguro facultativo, um seguro específico, por exemplo, de uma grande empresa, ele é diluído também dessa forma em resseguro. Então, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas é importante a gente notar que o setor brasileiro de seguros e resseguros, ele é muito consistente, ele é muito firme, ele tem reservas muito bem calculadas e constituídas e tem uma boa regulação do ponto de vista de supervisão, né? A gente tem normas de supervisão muito bem elaboradas e que fizeram com que a gente tivesse um amadurecimento no nosso setor dentro do Brasil que poucos países têm. Eu acho que a gente pode até se orgulhar disso. A gente vê que o impacto hoje patrimonial é um impacto muito pequeno no setor, né? Um impacto suportável e dentro dessa linha de ideias, o que a gente vai perceber de mais importante é a contribuição que o setor de seguros está dando, está oferecendo para o Rio Grande do Sul para que ele se recupere o mais rápido possível.
De qualquer maneira, o valor que você mencionou aí, pelo menos você, essa observação muito bem feita, diga-se de passagem, com todos os esclarecimentos necessários, isso espanta. Os ouvintes que nos brindam com o carinho da sua audiência, por exemplo, se assustam com isso. Principalmente os seguradores e os corretores de seguros, porque tem todo esse pessoal está envolvido nesse processo.
Sem dúvida.
Está envolvido nesse processo. E quem está mais envolvido ainda no processo é o resseguros. Quer dizer, eu acho que o resseguros tem aí uma função, financeiramente falando, muito forte. E aí sem depois dúvida. Nós vamos tentar explicar isso para os nossos ouvintes, porque senão o pessoal vai dizer, bom, quem é que paga? Quem é que garante tudo isso que foi dito aí? Então é bom saber, vamos explicar na medida do possível, nós vamos explicar isso, você vai explicar isso para os nossos ouvintes. Agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Aguarde.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Às vezes, a vida dá cada susto. Fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa, e quem tem o seguro de vida individual, conta com indenização no caso de internação e doenças graves e benefícios para a saúde física e mental. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. E fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve.
102,5. Pensando no seguro pra família e pra você, pensou, lembrou, Bradesco Seguros. Quem gostar de confiança e segurança tem que ter, pensou, lembrou, Bradesco Seguros.
Pensou em seguro, lembrou Bradesco Seguros. Faça um seguro do grupo Bradesco Seguros e fique tranquilo. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Pensou, lembrou, Bradesco Seguros.
Estamos apresentando a grande jornada pelo mundo dos seguros. Com Pedro Barbato Filho.
Retomando os trabalhos de hoje, conforme os senhores estão acompanhando desde o início da nossa programação, nós estamos tendo a satisfação de recepcionarmos aqui o grande amigo, posso dizer isso com toda certeza, porque ele sabe que nós somos grandes amigos, porque eu estou falando até por ele. Eu reconheço que ele tem a mesma amizade que eu tenho por ele, por isso é uma questão dessa assertiva de que somos grandes amigos. Agora, a coisa está meio complicada quando a gente fala desse entorno do que está se falando. Preocupa nós que trabalhamos no mercado de seguros, vocês que estão nos ouvindo, devem estar aí super preocupados com esse assunto, porque realmente isso mexe financeiramente com a estrutura, digamos assim, financeira do país, envolvendo seguradoras, resseguradoras e tudo mais. Mas esse é um assunto que está sendo tratado e esclarecido pelo nosso querido Dr. Sérgio. Olhando para os grandes riscos, parece que o aeroporto...
Aeroporto Salgado Filho, né?
Salgado
o principal
Filho,
da região.
Tinha uma pólice insuficiente. O que ocorreu?
É bom, antes de fazer a resposta a essa pergunta, eu quero dizer para você que a minha amizade contigo é inestimável. E eu fico muito feliz em saber que é recíproco. Porque você é um sujeito de uma gentileza, de um carinho com seus entrevistados, de um carinho com seus amigos também fora daqui, né, do rádio, enfim, para quem convive contigo. É um prazer conviver com você, é um prazer te ouvir, é um prazer ouvir as suas experiências de vida e experiências profissionais, Pedro. Portanto, para mim é mesmo inestimável a sua amizade. Espero que dure muito ainda.
Se Deus quiser. Muito obrigado aí pelas suas observações, que foram importantes para os grandes amigos que nós temos aqui em São Paulo e no Brasil inteiro.
É isso aí. Bom, vamos lá. Essa sua pergunta, ela me faz olhar especificamente um determinado fato ocorrido, que é o aeroporto Salgado Filho, né? O aeroporto, como todo mundo viu em inúmeras imagens, ele foi muito afetado. Foi muito afetado por essas enchentes. É um dos aeroportos mais movimentados do país. Ele tem uma certa importância aqui no Cone Sul, nas conexões entre Brasil, Uruguai, Argentina, um pouquinho de Chile ali e tal. Muitos não sabem, mas ele faz uma conexão importante. Então tem ali uma movimentação gigantesca, inclusive do ponto de vista de carga, né? É um aeroporto que se tornou, acabou se tornando um símbolo das perdas, né? Se é que a gente pode falar dessa maneira, né? E o que mais demanda hoje para que ele volte a funcionar é a reparação dos seus equipamentos de pista, de sinalização, uma série de itens essenciais que têm custos elevadíssimos, Pedro. Nós sabemos que a indústria aeronáutica é muito delicada, ela é muito sensível. É preciso ter uma segurança extremamente grande para que essa indústria possa se desenvolver dentro de um determinado aeroporto, né? A Fraport Brasil, que é a administradora desse aeroporto Salgado Filho, ela é, na verdade, uma empresa que pertence a uma holding multinacional. Eles têm uma apólice de seguro patrimonial, que a gente chama, que está na ordem aí de 4,5 bilhões de reais, uma parte no Brasil e uma parte ainda muito maior distribuída no mercado internacional. E eles naturalmente estão usando essa apólice, né? Acredita-se que ela não seja suficiente para que haja a reparação de todos os prejuízos. E se diz isso porque os prejuízos deles não foram só do ponto de vista especificamente material. Houve e está havendo a cada dia, Pedro, uma perda de receita gigantesca. Você imagina um dos aeroportos mais movimentados do país ficar por meses paralisados. A cada dia de paralisação é um dia de faturamento a menos. Então, o que se imagina é que os lucros cessantes somados ao prejuízo material vão superar em muito esses valores de apólice. E aqui vai um recado para os corretores, né? Claro, aqui a gente está falando de um grande risco, mas isso vale para todos. A gente nota no país, e eu vejo isso porque eu milito demais com o sinistro, Pedro, grandes e médios segurados fazendo coberturas de apólice muito abaixo do real valor de suas possíveis perdas com sinistros. E veja, não é porque querem economizar prêmio, é porque não tem a noção exata do tamanho do seu possível prejuízo em caso de sinistro. E aí eu não vou dizer porque, que não foi o corretor que orientou, porque muitas vezes o corretor não tem nem a informação, né? Mas vale a pena, talvez aqui um bom recado, é buscar conhecer o risco de maneira mais profunda, enxergar os reflexos de um possível sinistro em qualquer que seja a dimensão dele, né? A gente aqui fala de uma enchente, poderíamos ter um incêndio, poderíamos ter uma explosão de equipamento, poderíamos ter ali uma queda de raio, uma queda de qualquer coisa, enfim, dependendo do risco, é preciso a gente imaginar o que levaria numa perda total ou uma perda parcial muito forte de prejuízo a esse cliente e oferecer a ele uma cobertura mais completa, uma cobertura maior, um limite indenizável bem próximo daquilo que seria o seu prejuízo, porque, como a gente sabe, seguro morreu de velho, né?
Com certeza.
Então você veja aqui, quem iria imaginar uma enchente como essas atingir o aeroporto Salgado Filho e fazer com que ele ficasse 6-7 meses sem operar? É quase que inimaginável.
Inimaginável.
Mas na área do seguro, Pedro, nada é inimaginável. E eu vou até te dar um exemplo muito rápido. Existia um estudo da Swiss Re, que é um dos maiores resseguradores mundiais, que dizia que jamais seria possível haver dois furacões na escala máxima no mesmo lugar com um intervalo mínimo de pelo menos 80 anos. Esse estudo foi por água abaixo, literalmente por água abaixo, quando a gente teve em 15 dias o furacão Vilma e o furacão Katrina, ambos no mesmo lugar no Golfo do México. Lembra-se disso? Prejuízos inimagináveis. Então, na área de seguros, como nós sabemos, tudo tem que ser considerado. Qualquer hipótese, por mais mínima que seja, é preciso ser analisada e mostrar ao cliente, ao segurado, que ele precisa, de fato, ter uma boa cobertura. Sob pena dele ter um sinistro como esse e se sentir descoberto. E depois até mesmo culpar o seu corretor, o seu broker, né, a sua seguradora, o seu ressegurador, dizer que não foi devidamente aceito o seu risco e, portanto, está subsegurado. Então fica aqui esse recado, Pedro. Acho que esse sinistro ocorrido no aeroporto é um símbolo como um todo, inclusive para o setor de seguros, para a gente analisar, destacar e ver o que se pode fazer no futuro para se evitar esse tipo de ocorrência em outros casos também.
Eu acho muito importante todos os esclarecimentos que você acabou de nos dar, porque os ouvintes que nos prestigiam com o carinho da sua audiência, eles, a maioria são ouvintes só, não são profissionais do mercado de seguros, tem profissionais que ouvem o programa e tudo mais, mas você falou um negócio extremamente importante, porque a participação do corretor de seguros é extremamente importante no processo.
Sem dúvida.
Porque sem os corretores de seguros, como é que ficaria isso?
Impossível.
Impossível. Quer dizer, então, você, amigo corretor de seguros que nos brinda aí com a sua audiência e me conhece bem, que afinal de contas eu tenho uma responsabilidade também muito forte, que eu sou o presidente da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, mas no próximo encontro que nós vamos realizar na Câmara, nós gostaríamos que vocês anotassem perguntas e pedindo esclarecimentos maiores do que esse aqui, vai ser impossível, porque o Sérgio, ou o doutor Sérgio, para vocês, sabe tudo, ele conhece tudo.
Quem dera, quem dera.
Ele trabalha muito, você trabalha muito, Sérgio, eu te conheço, você é um profissional que procura fornecer todos os dados possíveis e impossíveis, imaginários ou imaginários, para que os ouvintes, muitos deles, corretores de seguros, fiquem sabendo exatamente, para ter uma noção da responsabilidade do profissional corretor de seguros. E muito bem esclarecido essa parte, mas temos aqui outras coisas aqui para você fazer a gentileza de comentar da forma como você está fazendo o comentário evidentemente, muito procedente.
Obrigado, Pedro. Muito obrigado. É sempre uma grande alegria estar aqui. E eu entendo perfeitamente a necessidade de trazer a vocês informações concretas, naturalmente dentro daquilo que é possível, porque o advogado trabalha com sigilo muitas vezes, né, que nos faz com que a gente não consiga tratar alguns assuntos. É isso. Eu procuro me esforçar para trazer a vocês os dados concretos, sempre com a visão de futuro, né, na tentativa da gente tentar extrair o melhor para melhorar a nossa operação. Eu acho que isso é que é importante, olhar para frente, olhar os casos, né, olhar os sinistros, olhar o que aconteceu, mas tirar lições para o futuro. Eu não gosto de olhar para o passado sem não pensar no futuro.
Conversar com você realmente é uma aula.
Ah, imagina. Obrigado.
Você é um grande professor. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir um espaço aqui mais uma vez para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Aguarde.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Quando a máquina de lavar quebra e o caos começa, fique tranquilo, a Toque Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa, quem tem o seguro residencial tem reparo de eletrodoméstico, encanador, eletricista e coberturas contra incêndio e roubo. Tudo a partir de 50 centavos por dia. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. E fique tranquilo, a Toque Marine resolve.
102,5. 102,5.
Pensando no seguro pra família e pra você, pensou, lembrou, Bradesco Seguros. Quem gostar de confiança e segurança tem que ter, pensou, lembrou, Bradesco Seguros.
Pensou em seguro, lembrou Bradesco Seguros. Faça o seguro do grupo Bradesco Seguros e fique tranquilo. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Pensou, lembrou, Bradesco Seguros.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com a nossa programação de hoje, temos aqui a satisfação de estarmos conversando com o nosso querido amigo profissional, brilhante profissional do mercado de seguros, advogado, o Dr. Sérgio. Os veículos das locadoras já foram indenizados? Não existe previsão para isso? Como é que funciona?
Olha, Pedro, você foi no ponto, hein, Pedro? Esse tema é, eu diria que é uma referência muito importante para você, profissional de vendas que está aí nos ouvindo, porque é o seguinte, todos nós sabemos, quando nós vamos alugar um veículo, eles oferecem um seguro, né, do veículo, a gente faz ali um seguro compreensivo, junto com o RC, aquela coisa toda. E não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? Você sai da locadora e só sai da locadora com o veículo se tiver um seguro. Ninguém vai... É muito difícil alguém não comprar, concorda?
Concordo, plenamente.
Dentro desse raciocínio, o que que o locador, né, uma locadora dessas faz? Ela não, praticamente não contrata o seguro do seu veículo, porque quem contrata somos nós. Não é isso?
Perfeito.
Nós é que vamos pagar por isso. Acontece que ali foi um momento em que se encontrava no pátio dessas locadoras, e são diversas locadoras ali, uma ao lado da outra, dentro do aeroporto Salgado Filho, uma quantidade imensa de veículos que não estavam locados. E aí a perda foi total, porque todos eles foram alagados. Foram alagados não só até a sua porta, mas acima do nível do teto. O que fez com que houvesse ali uma perda total de todos esses veículos, né? E aí, por que que eu digo que é interessante para o setor de vendas? Exatamente porque é preciso chegar nessas locadoras e dizer, olha, vocês querem repetir o que aconteceu em Porto Alegre? Porque já se fala, Pedro, em prejuízo da ordem de 250 a 300 milhões de reais de perdas de veículos estacionados das locadoras no aeroporto Salgado Filho. E tem mais, salvo engano, pelas notas que estão saindo por aí, muitos desses veículos estavam, inclusive, depreciados no balanço dessas locadoras, o que fez com que o prejuízo fosse ainda maior, né? Então, é muito oportuna a sua pergunta, porque mostra ao setor comercial a possibilidade de vendas desse tipo de seguro, que é um seguro patrimonial, não é um seguro de responsabilidade civil, mas um seguro extremamente importante, né? Não é só vender um seguro quando o veículo sai da locadora, mas também para quando ele estiver dentro da sua propriedade como guarda da própria locadora, o que não havia, né? Então é um caso muito interessante. Obrigado aí por sua pergunta, Pedro. Muito, muito, muito oportuna mesmo.
A pauta é grande, viu?
A pauta é grande, vamos lá.
Então eu teria aqui mais uma coisa para perguntar para você, relacionada ainda com o assunto que já foi dito, que refere-se aqui à pergunta de número 7. Então, Sérgio, essa tragédia pode provocar efeitos negativos, né, nos resultados das seguradoras e resseguradoras. Resultados negativos para as seguradoras e preocupa as resseguradoras também?
Pois é, muita gente tem feito essa pergunta, viu, Pedro? Se essa tragédia pode, de fato, provocar efeito negativo nos balanços das seguradoras brasileiras, das resseguradoras que operam por aqui. Eu particularmente, embora seja um advogado, mas como milito há muitos anos no setor e mexo muito com sinistros, vejo o impacto disso dentro das empresas, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu acho muito pouco provável que isso ocorra, porque existem os instrumentos que a gente chama de pulverização de risco, muito sofisticados, usados pelo setor de seguros e resseguros hoje no Brasil, né? Eu daria para você como exemplo um resseguro catástrofe, né? O resseguro catástrofe que nesse caso funciona muito bem, né? Eu lembro, você vai lembrar também, nós tivemos aqui em São Paulo um tempo atrás uma enchente que o Vale do Anhangabaú chegou a ter dezenas e dezenas de veículos com perda total, né? Salvo engano, a seguradora foi a Porto Seguro, a seguradora que teve o maior prejuízo, individualmente falando, naquele momento. Só que a seguradora, como eu disse, usando seus instrumentos de pulverização de risco, ela acionou na ocasião o resseguro catástrofe, que praticamente indenizou quase 100% daquele prejuízo, porque o resseguro catástrofe é distribuído em nível mundial. E aí, no final das contas, cada ressegurador paga um pouquinho, soma-se isso e todo mundo paga os seus segurados, né? É a função do prêmio, né?
Com certeza.
É assim que se faz. Os resseguradores, eles recolhem prêmio no mundo inteiro. Fazem as suas reservas, pulverizam os riscos e aí, quando há um sinistro como esse, recolhe facilmente as suas reservas e paga as indenizações. Então, eu diria que é exatamente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, sem contar outras ferramentas, como o excesso de dano, né? Quer dizer, então, assim, há níveis de resseguros, e isso a gente está falando, seja para uma carteira, por exemplo, a carteira de automóvel, que eu me referi há pouco, ou seja para um sinistro específico. Para você ter uma ideia, já se tem informações de que, junto com o aeroporto, a Coca-Cola, que tem uma fábrica, uma das maiores fábricas na região, inclusive tinha passado há pouco tempo por uma reforma gigantesca de modernização, a Coca-Cola teve uma perda quase que total na sua fábrica, né? Também é um símbolo de perda da região, felizmente está sendo reparado, mas com um custo muito elevado, já que os equipamentos ali são bastante sofisticados, mas o mercado de seguro e resseguro mundial, exatamente com essas ferramentas de pulverização de risco, está contribuindo e está ajudando a recuperar, indenizando a Coca-Cola de maneira absolutamente correta, né? Para terminar essa resposta, e dentro dessa linha de que eu entendo que possivelmente não vai haver grandes efeitos, há poucos dias o CEO do IRB, em uma entrevista, chegou a dizer que chegou, na verdade, a admitir algum efeito no balanço das empresas, mas disse ele que um efeito muito pequeno, justamente em vista dessa pulverização do risco a que o mercado hoje se utiliza, já que é uma técnica fundamental. Então, Pedro, para te manter tranquilo e a todos os ouvintes, esse sinistro ocorrido especificamente no Rio Grande do Sul não deve impactar fortemente o setor, muito pelo contrário, o setor de seguros é que vai impactar positivamente ao Rio Grande do Sul, contribuindo aí econômica e socialmente para uma recuperação rápida que já está ocorrendo de toda a região.
Esses esclarecimentos que você acabou nos dando, dá uma ideia clara, lúcida aos nossos ouvintes, da responsabilidade que existe entre o segurado e o corretor de seguros. Quer dizer, então, o mercado de seguros está, digamos assim, satisfeito, glorioso com a participação, sua participação no mercado dentro dessa linha de trabalho. Você tem a preocupação de falar dos corretores, você tem a preocupação de falar dos segurados, tem a preocupação de falar dos seguradores e dos responsáveis, que são os institutos como o Instituto de Seguro do Brasil e por aí afora. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro...
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
O carro não dá partida? Fique tranquilo, a Toque Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa e quem tem um seguro alto, conta com cobertura personalizada, assistência 24 horas e parcelamento em até 12 vezes sem juros. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. E fique tranquilo, a Toque Marine resolve.
102,5.
Pensando no seguro pra família e pra você, pensou, lembrou, Bradesco Seguros. Quem gostar de confiança e segurança tem que ter, pensou, lembrou, Bradesco Seguros.
Pensou em seguro, lembrou Bradesco Seguros. Faça um seguro do grupo Bradesco Seguros e fique tranquilo. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Pensou, lembrou, Bradesco Seguros.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta então com a nossa programação aqui de hoje, recepcionando prazerosamente um excelente profissional do mercado de seguros, Dr. Sérgio, advogado, profissional do mercado de seguros, entende barbaridade, por isso é que ele dá essas explicações com todas essas, sabe, essas importâncias de esclarecimento. Você vai dizer, pô, mas como é que pode ter esse esclarecimento se ele não é corretor de seguro? Ele não é corretor de seguro, mas ele faz o papel do corretor, porque ele é advogado e conhece perfeitamente a responsabilidade e os compromissos que o corretor de seguros tem no processo de realização de seguros. E agora está sendo falado sobre um assunto extremamente importante, que sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente. Então, partindo dessa premissa, meu querido Sérgio, deixa eu falar para você o seguinte. Segundo dados divulgados pela Swiss Re, tempestades severas movimentaram 60 bilhões de dólares em perdas no início deste ano. O que você pensa disso?
Olha, Pedro, é impactante esse número, né? Esse é um relatório divulgado há pouco tempo pela Swiss Re, que é, como eu disse há pouco, um dos maiores resseguradores em nível mundial. Agora, essas perdas aí são perdas seguradas globais, né? É importante a gente imaginar, não estamos falando de perdas só no Brasil. E ela está, de fato, 60% acima da média dos últimos 10 anos. Por que isso? Porque isso se deve a tempestades severas ocorridas aí ao redor do mundo, em especial nos Estados Unidos, que representam, veja bem, só os Estados Unidos representam 70% de toda essa perda, né? E por que isso? Porque isso se deve ao que se chama de crescimento, e aí eu já começo a chamar a atenção de vocês para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, essa perda se deveu ao crescimento de populações e o aumento do valor das propriedades urbanas, o que de certa maneira está acontecendo aqui também. Nós não podemos fechar os olhos para isso, né? Você pega aqui São Paulo, mercado imobiliário altamente aquecido, né? A população urbana crescendo, precisando de moradia, moradias sendo construídas e elas muitas vezes sofisticadas, né? O que gera aí um potencial de perda para o futuro, não é verdade? Então eu diria assim que há dentro dessa perspectiva, uma forte preocupação em investir na proteção de comunidades vulneráveis sobretudo a inundações, a tempestades como essa bastante severas e até mesmo na melhoria dos códigos de construção e até alguns sistemas como o de drenagem, que a gente viu ali importante no caso de Porto Alegre. Mas puxando isso para o seguro, é preciso também ter uma noção do quanto essa gente vai precisar de proteção do seguro, né? Se eu tenho um aumento de população, um aumento de construção civil, um aumento de risco que possa ser atingido por temas da natureza, e vejam o tamanho do prejuízo global, né? Uhum. A gente está vendo aqui o prejuízo local do Rio Grande do Sul. Por que não partir para uma linha de produtos que possa beneficiar esses clientes, não é? Quer dizer, os seguros patrimoniais, residenciais, deu para perceber no início da nossa conversa que as habitações, né, o seguro habitacional foi o mais atingido. Esse deve ser o foco, a meu ver, dos corretores, por se preocupar em vender, em oferecer aos seus clientes seguros habitacionais para casa, para imóveis de uma forma geral, porque todos eles estão hoje vulneráveis às mudanças climáticas. Não se pode mais fechar os olhos para isso. Então está aí uma grande oportunidade comercial, Pedro.
Perfeito.
É extremamente importante.
Esses seus esclarecimentos são tão perfeitos que eu fico preocupado com os meus associados da Câmara dos Corretores de Seguros, que deve ter falado o seguinte: o presidente deve ter pago uma nota, né, agora nessas peças que foi dada. Não tem pagamento nenhum, não. Aqui exatamente a ideia é prestar serviços importantes para todos vocês ouvintes que nos brindam com o carinho da sua audiência e para os corretores também que nos ouvem, de que você vê como é que funciona o seguro nesse país. É assim.
Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou tão grato ao setor de seguros. Aqui é um depoimento pessoal que eu faço questão de fazê-lo e que eu praticamente nunca fiz em público. Eu devo tanto ao setor de seguros, ele me deu tudo que eu tenho nos meus mais de quase 40 anos de atividade nessa área.
Eu pensei que fosse quase 40 milhões.
Eu estou aqui com 60 anos de idade, praticamente 40 de atividade. Comecei novinho, estagiário de uma seguradora. Então, Pedro, eu me sinto na obrigação de devolver um pouquinho, sabe? De devolver, e o que eu posso fazer, a meu ver, de melhor, é devolver em forma de conhecimento. Portanto, esteja certo de que eu estarei sempre à disposição para vocês, para esclarecer o que for preciso, para ajudar no amadurecimento, para ajudar na melhoria, no desenvolvimento, dentro da minha humilde capacidade intelectual, do setor de seguros e resseguros no país. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Então, se você me permite, diante desses esclarecimentos que você acabou de nos dar, e nos dando a oportunidade de fazer o que você acabou de dizer, o corretor de seguros é importante no processo de realizações de seguros e tudo mais, nas realizações de indenizações e tudo mais. Então, eu queria dizer o seguinte, vou fazer aqui agora um convite público para você. Posso contar com a sua participação no programa bimestralmente, não?
Olha, seria um prazer. Podemos conversar.
É?
Seria muito bacana.
Maravilha.
Vamos conversar a respeito.
Isso é importante.
Acho que é possível.
Maravilha.
Vamos falar.
Mas quero aqui para você fazer a gentileza de falar aqui sobre a função social e econômica do seguro e do resseguro diante dos desastres naturais, como o do Rio Grande do Sul.
Pois é, Pedro, eu acho que a gente está se encaminhando aqui para o final da conversa. A gente não poderia deixar de tratar desse assunto, né? Eu costumo dizer aos meus alunos que quando você pensa em desenvolvimento econômico em qualquer região do mundo, você só vai conseguir atingir esse objetivo quando você tem duas colunas de sustentação bem firmes. Uma coluna é a do financiamento ou do crédito, que é o banco, né? E a outra coluna é, sem dúvida, a do seguro e a do resseguro. Então, essas duas colunas bem fortes, elas ajudam a desenvolver qualquer país, qualquer região. E aí, trazendo para o seguro e resseguro e fazendo uma ponte com a questão do Rio Grande do Sul, eu dividiria essa coluna do seguro e resseguro em duas, né? Do ponto de vista da função econômica e do ponto de vista da função social. Quando a gente olha para a função econômica do setor de seguros e o Rio Grande do Sul e a sua recuperação, a gente olha primeiro para o que foi feito pelo setor para chegar ao ponto de amadurecimento que ele está hoje. Quer dizer, ele pulverizou o risco, como a gente viu aqui, né, ao longo da nossa conversa, e quando ele pulveriza através do resseguro, através de diversas formas técnicas, de construção mesmo de reserva, ele cria uma função financiadora do que a gente chama de distribuição daquele prêmio. Eu expliquei aqui que o prêmio é distribuído entre seguradores, resseguradores, e isso, ao longo do tempo, essa distribuição do prêmio vai fazer com que haja também a distribuição das perdas. E ao haver distribuição de perdas, você não tem nenhum segurador ou nenhum ressegurador atingido de uma forma tão impactante, o que faz com que ele consiga reunir um volume financeiro suficiente para indenizar. Então, a função econômica, ela se dá dentro dessas linhas e está gerando no Rio Grande do Sul rápidas indenizações e fomentando com isso o desenvolvimento também rápido do ponto de vista econômico da região. E o segundo ponto, que é a função social do seguro e do resseguro, ela vai ser representada, Pedro, pelo que a gente chama de mutualidade dos segurados, né? Quando a gente olha as carteiras das seguradoras, você vê, por exemplo, a seguradora não tem ali 10 seguros de automóveis, 6 seguros, ela tem 1 milhão de seguros, ela tem 2 milhões, ela tem uma carteira com uma mutualidade, ou seja, ela distribui para um número muito grande de pessoas aquele risco. Então é claro que nem todos os segurados de automóvel do Rio Grande do Sul foram atingidos. Então não foram o prêmio que foi arrecadado, ele foi suficiente ao longo do tempo para se constituir reservas, contratar o resseguro e hoje poder indenizar rapidamente. Então eu terminaria respondendo essa pergunta dizendo a você que o seguro é uma mola propulsora essencial no desenvolvimento de qualquer região e social e economicamente, no nosso caso, está sendo comprovado no Rio Grande do Sul a importância desse setor para que a gente possa sair rapidamente de um desastre natural dessa magnitude.
Então vai o seguinte, tem mais uma pergunta, mas você já praticamente já falou tudo aquilo que teria que ser dito aqui, tá? Só vamos sair um pouco aqui porque agora o prazo já decorreu aí no seu término. Gostaríamos de agradecer muito a sua participação no programa, como sempre o fizemos. E você sempre com a sua gentileza de participar da nossa programação. Isso é uma representatividade evidente do compromisso, do relacionamento, da amizade que você tem com os corretores de seguros de São Paulo, do Estado de São Paulo. Em nome dos corretores de seguros do Estado de São Paulo, como presidente da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, quero manifestar aqui os nossos agradecimentos pela sua gentileza de estar sempre disposto a aceitar os nossos convites para vir aqui conversar com os nossos ouvintes sobre o mercado de seguros como um todo. Parabéns pelas suas explicações, parabéns pelo assunto que você trouxe hoje, importantíssimo, diga-se de passagem, para todo o mercado, corretor, segurador, ressegurador, como você mesmo já deixou claro isso durante a sua conversa. Parabéns, mais uma vez, você realmente é um homem profissional que merece todo o respeito e merece toda a nossa consideração. O microfone para as suas despedidas.
Olha, eu mais uma vez agradeço a Rádio Imprensa, agradeço a você, Pedro, por esse convite em falar em um programa de tão importância, agradeço a sua amizade, agradeço aos ouvintes que estão conosco até agora, né? Espero que tenha sido possível mostrar a vocês de maneira propositiva as expectativas que nós temos em relação à boa recuperação do Rio Grande do Sul com a ajuda na área de seguros e também as perspectivas de comercialização, né, que nos trazem esse desastre do ponto de vista de negócios, né? A gente tem muito a se fazer, há um subseguro muito grande hoje, muita gente com seguro baixo, subsegurado. Então a função do corretor é olhar isso também e quem sabe daí extrair opções de negócio muito interessantes, como a gente falou aqui. Então muito obrigado, está aceito o convite de estar contigo aqui sempre que você precisar, né? E desejo aí um sucesso ao programa por um bom tempo ainda. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua participação mais uma vez no programa. Então vai ficar aqui o convite e você voltar mais vezes aqui no programa e nós vamos acertar isso depois. Quando estivermos fora do assunto aqui da nossa programação, nós vamos conversar sobre esse assunto. Perfeito?
Perfeito, Pedro. Muito então, obrigado.
Muitíssimo obrigado.
Um abraço a você e a todos os ouvintes.
Muitíssimo obrigado mais uma vez. Estaremos juntos sempre. E quando você precisar, daqui da Rádio Imprensa FM, daqui desse teu amigo, Pedro Babato Filho, corretor e presidente da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, e também, é claro, como advogado, estaremos sempre à sua disposição. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
Obrigado, Pedro. Um abraço.
Um abraço para todos vocês. Até segunda, se Deus quiser.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.